Comportare, um podcast para mudar.
Maria Carlotto, bem-vinda a mais um Comportare. Você reza?
Olá, professor. Eu rezo, eu converso com Deus todos os dias.
Então, no amanhecer, eu tive uma formação de família cristã, católica. Minha mãe teve vocação para eu ser padre, então eu até hoje amanheço rezando assim. Não há, o Bento é testemunha aqui que não há nenhum papel para eu ler. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a alegria, a sabedoria e a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Olha, eu não vou dizer o fecho para mais adiante, mas eu queria perguntar a nossos espectadores, nossos internautas, a que recursos sobrenaturais eles recorrem. E nós vamos comentando aqui quais os recursos sobrenaturais aos quais recorremos. Você não recorre a bruxas, né, Maria Carlotto?
Depende da gravidade da situação. Eu até consulto a minha bruxinha. A minha filha sempre disse que eu sou uma bruxinha, eu tenho um sexto sentido fantástico, mas recorro sim a simpatias. Eu fui criada nessa mesma maneira, de uma família católica, né, cristã, mas desde pequena a gente acabava convivendo com essas simpatias. A criança está com soluço, coloca uma fitinha, um fiozinho vermelho na testa, tá com quebranto, dá banho de arruda. Então, eu procuro sim, às vezes, converso com Deus todos os dias, mas eu acredito nessa energia que existe no universo. Então, essa magia que existe na natureza que nos cerca, sempre que necessário, eu procuro. Agosto é o mês das bruxas, né? O mês da... Dizem que é o mês do cachorro louco. Eu ainda não entendi por que, que é um mês tão difícil para todo mundo o mês de agosto. Mas é um mês que está solto ali, a espiritualidade.
Nós estamos justamente no mês de agosto, e agosto tem esta fama, outras culturas têm outros meses. Nós temos o 13, em algumas culturas esse número de azar é o 22. Se bem que o azar e a sorte são palavras assim gêmeas, né? No significado, na semântica, é que no português o azar se consolidou como uma coisa pejorativa e a sorte como uma coisa benéfica. Mas a sorte foi, originalmente no latim, um pedaço de terra boa. O sentido original da sorte era a terra que dava. Mas eu queria levar a questão para outros ramos da espiritualidade, das nossas inevitáveis transcendências, que não são católicos, que não são dos ramos protestantes, dos ramos evangélicos. Chegaremos lá para relatar uma coisa muito curiosa acontecida comigo mais do que uma vez. O ator Carlos Vereza, meu amigo há muitos anos, foi para ele que escrevi o primeiro roteiro de cinema. Ele estava num desses centros que se conhece como Centro Espírita, né? E eu fiz uma palestra sobre Teresa d'Ávila. E uma pessoa dessas videntes estava assistindo, vários, e ela, sem saber de nada, durante a palestra desenhou-me, como me representou como se eu fosse uma borboleta. E esse era meu apelido infantil. Então não tinha como ela descobrir, a não ser ela ver por meios misteriosos que eu não domino. Maria Carlotto, você tem algum relato, não precisa ser te envolvendo em que você viu assim indícios, mostras ou às vezes comprovações de que ali ocorria algo sobrenatural?
Professor, se me permite, vou relatar algo que aconteceu comigo.
Eu
tive uma hemorragia interna muito severa quando tirei as amígdalas e estava em choque pela perda de sangue. E ao meu lado apareceu o meu avô, pai do meu pai, que havia falecido fazia uns 2 anos. E quando eu vi o meu avô ali do meu lado, eu falei, o que o senhor está fazendo aqui? Né? E ele disse, eu vim te buscar. Eu falei, não posso, minha filha é pequena, eu não posso deixar, eu não posso morrer agora. E pedi que ele intercedesse por mim, se ele estivesse junto de Deus, que ele intercedesse por mim. E eu juro por tudo que é de mais sagrado, o terço que ele sempre rezava, de madeira, apareceu na minha mão. E eu fui para o centro cirúrgico com esse terço, voltei com esse terço do centro cirúrgico, né? Meu pai perguntou de onde veio, as pessoas perguntaram, e do mesmo jeito que esse terço apareceu, ele sumiu. Então eu tenho certeza que ele intercedeu por mim. Se essa foi uma experiência ali pela alucinação, da falta do sangue, ou se realmente foi uma experiência espiritual, eu não sei. Mas daquela situação em diante, eu passei a ser outra pessoa. Eu não tinha medo da morte até então. E eu passei a não ter medo, mas ter respeito pela morte a partir dessa situação ali com o meu avô. Nós tínhamos uma ligação muito, muito próxima. Eu estive com ele até o momento da morte. Então, eu pedi, por favor, interceda. Se o senhor está perto de Deus, interceda e não me leva. E deu certo.
Na semana passada, eu estava fazendo uma palestra aqui no Leme, e era um dia inusitado no Rio. Agora, sábado passado, o embaixador Jerônimo Moscardo lidera uma equipe que mantém há 6 anos um programa conhecido como Filosofia na Praia. E ele é apresentado ali ao vivo e também transmitido para vários países, como hoje se faz facilmente, não é? E chovia e estava muito frio, e eu falava, acho que você assistiu, né? E parecia que eu estava com Parkinson, assim, porque eu estava com o microfone e tremia, porque vinha um vento frio do Oceano Atlântico, com chuva. E quando terminei, eu falava sobre a Teresa d'Ávila, que era uma mística, né? Até uma doutora da igreja, uma referência solar da Igreja Católica, a primeira doutora da Igreja, nomeada juntamente, no mesmo dia, mas ela é a primeira, junto com Catarina, Santa Catarina de Siena, por um Papa que deu muita atenção à mulher, que foi o Papa Paulo VI. E no século XVI, que é o século de ouro, o século do descobrimento, as pessoas havia como aquela febre do ouro, né? O ouro das Américas. Foram toneladas e toneladas e toneladas de ouro, sobretudo levados por Espanha e Portugal para a Europa, que vão financiar mais tarde a Revolução Industrial na Inglaterra. Mas o que houve que a Teresa d'Ávila, João da Cruz e outros poucos fizeram? Enquanto a maioria dessas nações e desses povos estavam buscando o mundo exterior, eles se voltaram para a vida interior. Eu fiz esse contexto um pouquinho mais longo para dizer o seguinte: aquilo que é misterioso, ele sempre tem uma base. E a base onde você está, no mundo em que você vive, com seus valores, com seu contexto cultural. Por exemplo, não há registro, é muito raro, registro de disco voador antes da invenção do avião. Os objetos não identificados que são vistos no céu não são chamados assim, não são designados assim. Quando você passa a ver o avião no ar, esse objeto que nós conhecemos como avião, a viajar nele, então multiplicam-se essas experiências. A gente não pode dizer que isso é mentira, isso é verdade, aquilo não aconteceu. Nós todos somos influenciados nessas crenças, que quando quer ser pejorativo diz crendice, superstição, por alguma coisa da nossa experiência. É o que se diz. Entretanto, agora vem a pergunta para ti. Entretanto, o Nelson Rodrigues, analisando futebol, quando havia sim um resultado desfavorável ou favorabilíssimo ao seu time pelo qual ele torcia, que era o Fluminense, ele sempre vinha com a figura chamada Sobrenatural de Almeida. Quando entrava o Sobrenatural de Almeida em campo, mudavam as coisas sem nenhuma explicação. Além deste fato que você relatou, tão bonita a relação de afeto, avô e neto, no caso, avô e neta, e esses laços, eles vão bem além da morte, né? Nós sabemos que os laços de afeto verdadeiros são perpétuos. Você tem outro para você relatar? Alguma outra coisa que você saiba? Eu sei que você sabe, mas que você acha pertinente trazer aqui?
Bom, nós sabemos que a Igreja Católica ela tem um certo preconceito, ela tem os olhos com muita cautela para os chamados milagres, né? Nós sabemos que os milagres remontam desde antes de Cristo, né? Eu tenho marcado em mim, eu tenho a tatuagem de Betesda, né, onde o paralítico andou, e meu pai, quando criança, era mudo. E no interior do Rio Grande interior do Rio Grande do Sul, eles moravam em Porto Alegre, ele foi benzido, abençoado por um padre chamado Zanata. Padre Zanata, ele está em procedimento para beatificação, se eu não me engano.
Eu conheci o padre Zanata.
Você conheceu o Padre Zanata?
Ele tinha também remédios, não é?
Isso, e eu estive depois, com uns 12, 13 anos, meu pai nos levou até lá para conhecer o Padre Zanata, eu cheguei a conhecê-lo, e eu, pessoalmente, eu vi uma pessoa colocando para fora vermes pelos olhos. Eu era uma criança e isso me marcou muito. E tudo o que acontecia, nós rezávamos para o Padre Zanata. Então, meu pai era mudo, isso é real, ele passou a falar, ele começou a falar depois dos 7 anos de idade. Então, esses mistérios, esses milagres estão envoltos na minha essência, e eu respeito. Isso é fundamental, o respeito. Você pode não acreditar, mas você tem que respeitar, principalmente aquilo que você não conhece, a gente deve respeito. Claro. Ninguém é obrigado a acreditar.
Claro. Né?
Mas como menina eu vi isso.
Sim. Maria Carlotto, esses depoimentos, esses testemunhos são muito importantes, porque não se trata de uma coisa que seja verificada como acontece com as verificações científicas, empíricas e tal. Mesmo cientistas que trabalham assim com substâncias mínimas, né, já dividiram o átomo, a gente trabalha com um mundo minimalista nos laboratórios, chega uma hora que você não tem explicação. Eu relatei há muitos anos uma crônica com um professor doutor, um doutor em engenharia de materiais, o Edgar Zanotto, e ele foi chamado pela Arquidiocese de São Paulo para dar um parecer sobre uma santa que chorava lá em Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, uma Nossa Senhora que derramava lágrimas. E ele demonstrou que ela não derramava as lágrimas, que aquele processo era um processo que era causado pela forma como ela estava estampada no vidro e tal e tal. Eu falei com o Zanotto, é professor ainda na Universidade Federal de São Carlos, onde eu lecionei por 22 anos em São Carlos. Disse, Zanotto, você disse, sou eu atesto o contrário, que a santa chorava, que nós estávamos, inclusive, exportando as lágrimas agora na universidade. Ele disse, mas Dionísio, eu tenho que dar um parecer científico. Eu falei, mas a ciência é a eliminação progressiva do erro. Deu uma conversa muito legal. Daqui a alguns anos, algum tempo, vocês poderão chegar à conclusão que a ciência, que a santa realmente chorava e vocês não tiveram condição de demonstrar. Porque a ciência tem essa sabedoria, ela mostra que ela errou, que ela estava errada e que agora ela avançou e pode dizer outras coisas, como é o caso dos planetas, né? O Plutão foi rebaixado de planeta, né? Foi para a série B.
Pois a gente demorou tanto tempo para aprender o nome dos planetas e a hora que a gente aprende, eles simplesmente tiram.
Ele vai para a série B.
Ele foi rebaixado. Ele foi desclassificado, na verdade.
Agora, Então eu queria trazer para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, a nossa referência aqui ao comportamento. Você vê o seguinte, os primeiros portugueses chegam aqui, né? Começam pela Bahia, ocupação do Brasil, vêm para o Rio de Janeiro, se estende muito mais pela costa do Atlântico, o Brasil demora a ser interiorizado, não é? Você mora numa cidade sem mar, mas durante vários séculos, ninguém morou numa cidade sem mar, vindo de fora, mas os habitantes que estavam aí já, né? Aqueles que são chamados de índios ou povos originários hoje, que é a designação recomendada, já estavam aí. E eles tinham suas transcendências, eles tinham a poderosa figura dos pajés, né? Então o cacique e tal, eles tinham procedimentos, eles tinham uma interpretação da existência. De onde é que veio a mandioca, o alimento? Ah, foi uma índia chamada Mani, era muito boazinha, foi enterrada ali, da sepultura dela nasceu a planta mandioca. O que é a lua? A lua, essa é a explicação, era Jaci. Então eles tinham uma visão mítica da existência. E essas concepções, muitas delas não foram conservadas. Elas foram simplesmente destruídas, banidas pela destruição da cultura do outro. Quando o recomendado é sempre você fazer os convívios, né? Os respectivos convívios, respeitando a cultura do outro. Maria Carlotto, aí neste teu terrum, onde você vive, você sabe como vão, por exemplo, como são como está, porque há inclusive umas feiras de livros que têm um grande desempenho, que são as feiras de livros espíritas. Tem espiritismo no Mato Grosso do Sul. Como é que vai esse outro lado da fé?
Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos sim uma divisão, nós temos uma demonstração espiritual muito grande. Nós temos o espiritismo, nós temos a... talvez o uso equivocado, a colocação equivocada, mas nós temos, sim, religiões que da Umbanda, nós temos os terreiros, tem as casas espíritas em seus vários segmentos, né? Tem Allan Kardec, tem Emmanuel. Temos a parte da espiritualidade, que também é bastante forte aqui, da Igreja Messiânica, né, e aí a gente parte para outros segmentos que trabalham com essa espiritualidade, com essa o ser interior, mas que são filosofias de vida, Seixonoê, as meditações, e como o professor acabou de dizer, quando os portugueses vieram para o Brasil, quando houve a evangelização, né, dos indígenas, dos povos originários, acabou se destruindo muitas das demonstrações religiosas deles. E isso acontece quando a pessoa teme aquilo que ela não conhece, a tendência é destruir. Por quê? Porque se eu não domino, vamos destruir para que eu não corra risco. E aos poucos o Brasil tem mostrado, as pessoas têm perdido o medo de dizer que elas cultuam, que elas pertencem a determinada religião, que elas seguem determinada religião, e isso tem ganhado força. Algo que não deveria acontecer, que é essa questão do preconceito, com aquilo que a gente não conhece, mas as pessoas estão tendo mais coragem. Então, a gente vê uma multiplicação das igrejas, dos centros, dos encontros, das pessoas dizendo qual a religião que ela professa. E aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente do resto do Brasil. Nós temos uma população católica muito grande, mas temos também uma população evangélica muito significativa e os espíritas também, que acabam fazendo esse trabalho social de acolhimento com a população.
Sim. Quando chegaram aqui os colonizadores, os portugueses, havia um projeto de ocupação das novas terras, né? Aquilo que está resumido nos Lusíadas do Camões, que é uma obra de referência indispensável na literatura portuguesa e nas literaturas de língua portuguesa. Então, O projeto era alargar a fé e o império. O império português estava indissoluvelmente ligado com o projeto católico, não é? Tanto que os reis espanhóis e portugueses são chamados de reis católicos, é essa a designação. Sobretudo na Espanha, né? Lá o Fernando e a Isabel, que estavam no poder ao tempo do descobrimento. Eles, inclusive, foram combater os mouros primeiro, os judeus, quer dizer, combateram outras culturas, outras fés, erradicaram da Espanha e de Portugal para depois vir descobrir as novas terras. Mas quando eles trouxeram isso aqui, impuseram este projeto católico, não é? Eles tiveram que logo nos primeiros decênios resolver sérios conflitos com os ramos dissidentes do cristianismo, do catolicismo, né? Como os calvinistas, os protestantes, né? E este convívio ficou complicado. Eu queria saber de você, Maria Carlota, trocando aqui uma palavrinha, esse convívio hoje entre as igrejas católicas e as outras igrejas do ramo cristão, como os evangélicos, os pentecostais, os metodistas e tal, na sua visão, este convívio tem sido pacífico? Não, sim, teremos mais noites de São Bartolomeu? Quais são as perspectivas de boa paz, esse caráter ecumênico que, por exemplo, para fazer justiça, os últimos papas têm defendido tanto, né? Abraçando os líderes da Igreja Ortodoxa, de outras igrejas, indo a Jerusalém, procurando se entender com os muçulmanos, com os judeus. No Mato Grosso do Sul, desse teu ponto de vista, como é que está?
Professora, eu sou sempre muito positiva. Eu prefiro sempre ver as coisas da melhor maneira possível. E eu vejo essa mistura, essa convivência de forma pacífica. Nós temos visto, e que bom que isso tenha acontecido, esses eventos ecumênicos, porque o Brasil, ele é laico, ele não tem como você separar. Ele é uma mistura da cultura africana, da cultura portuguesa, ela é uma mistura, e isso tem que ser tirado tudo aquilo que é de bom. Então, aqui eu tenho visto, principalmente, hoje você tem um acesso muito grande a tudo, a internet te traz, ela te alimenta de forma rápida com muitas informações. E tenho visto, sim, celebrações acontecendo com a participação de líderes religiosos. Então, esses líderes estando junto, as pessoas se unindo para se apoiar, isso é muito bonito. E eu prefiro ver dessa forma, que sim, aonde eu busco, nos lugares aonde eu estou, essa convivência, graças a Deus, tem sido pacífica, tem sido muito harmoniosa.
É. Maria Carlota, você escreveu um livro infanto-juvenil, que é O Morro do Gigante, né? Você é uma escritora representativa desta nova safra da mulher como autora na literatura brasileira, que, do ponto de vista histórico, é recente. A mulher era mais personagem, né? Eu, no dia que fazia a minha palestra sobre Teresa d'Ávila, me lembrava que, no dia anterior, a Edith Stein, judia convertida ao catolicismo, tinha sido asfixiada, morta, executada em Auschwitz, e entre a prisão dela, em 1942, em agosto, né, e a execução em Auschwitz, ela estava na Áustria. Entre a prisão dela na Áustria e a execução, decorreram 7, 8 dias. Eu acho que ela é presa no dia 2 e é executada no dia 9. Ali no Leme, onde eu fazia a palestra, uma escritora judia tornou-se referencial no Brasil, que é a Clarice Lispector, a quem eu tive o prazer de conhecer. Tive alguns convívios esporádicos com ela na casa do Rubem Fonseca, em restaurantes, em congressos. E o que tem de espiritualidade, a autora falando sobre seu livro, que tipo de espiritualidade tem no Morro do Gigante, que aquele gigante fascinou tanto? Aquela menina que sobe o morro ali é você, né? É alter ego de você, não é?
Inconscientemente é. O gigante é também uma espiritualidade, a espiritualidade da natureza, a espiritualidade que emana dos animais, da montanha, o guardião da montanha.
Então, mas é foi vago inspirada. Assim, desculpe, Maria, eu vou te interromper. Essa espiritualidade assim é vaga, difusa, como você a diz, ou ela é assim, tipo, uma natureza com N considerada como uma divindade, ou é um ramo de religiosidade? Como é que é?
Não. Ele é visto como uma divindade, porque as pessoas na cidade comentavam sobre ele, mas até então era uma lenda, ele era um ente espiritual que era cultuado pelas pessoas da cidade, mas que ninguém tinha tido coragem de ir até lá, verificar se ele existia ou não. E essa menina, muito curiosa, muito cautelosa também, eu tomei o cuidado de conduzir essa menina de forma que deixasse bem claro no livro que a mãe sabia onde ela estava, ela não estava fugindo de casa, ela não estava em perigo, ela estava sendo acompanhada por outra espiritualidade que se faz presente em forma de uma arara, que a conduz até o gigante, e ali ela tem essa experiência de receber essa bênção divina de poder dar continuidade como, talvez, uma nova divindade do lugar. E a espiritualidade, ela se encontra em tudo. Eu não consigo acreditar que as pessoas podem não crer. Eu não consigo compreender, ou eu respeito, mas eu não compreendo uma pessoa que negue a existência de um Deus. Não me importa qual Deus. Mas a ciência não pode ser tão absoluta, porque ela não vai chegar a lugar algum tentando comprovar situações como essa que eu narrei de uma menina, de uma mulher que esteve ali com o avô ao lado e à beira da morte. Pode até ter sido um choque, não se sabe. Mas essa Maria, ela está junto dessa divindade do gigante.
Maria Carlotto, chegamos ao final de mais um Comportare. Primeiro você se despede, porque ladies first, as mulheres têm direito à primeira vez, ao primeiro em tudo, a mulher é a melhor parte da natureza humana. E depois eu me despeço, por favor.
Eu me despeço do senhor, meu mestre, e dos nossos amigos, aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, que interagem conosco. Eu vou me despedir com uma prece. É a prece que eu faço, tá? É a prece para um dia feliz. Obrigada a Deus por tudo que eu sou, por tudo que eu tenho. E eu peço, nesse dia que inicia, que a leveza me consuma, que a paz me absorva, que o vazio da minha mente seja suficiente, que o vento traga sonhos, que a chuva inunde a alma, que não me falte entusiasmo, que eu sempre tenha a certeza de que tudo tem um motivo, de que tudo tem o seu tempo, que eu saiba esperar, que eu seja instrumento da sua paz, da sua vontade, que eu saiba perdoar, que eu seja perdoada, que não me falte amor, que eu não perca a fé em mim, no outro, em Deus nosso Senhor. Obrigado.
Obrigado, Maria Carlotto. Eu me despeço acolhendo uma sugestão do nosso técnico aqui, o Gabriel Bento, que achei muito pertinente, indicar um livro ao final do Comportare. Eu quero indicar hoje um livro de uma best-seller mundial. Só perde para a Bíblia e para as obras de Lenin. Mas Lenin é porque era obrigado a ler, né, pelo Partido Comunista, pelas organizações da União Soviética, então fizeram do Lenin um best-seller, que é a Teresa d'Ávila. Teresa é o terceiro best-seller em ordem mundial. E desta e das obras completas da Teresa, como vocês não podem, tem que começar por algum lugar, eu queria indicar um livro, O Castelo Interior. Todos nós temos um castelo, uma fortaleza interior, que é a nossa alma. Nós temos que cuidar dela. E este livro, O Castelo Interior, da Teresa d'Ávila, é de uma leitura muito recomendável. Aproveito para lembrar que uma que uma querida amiga de quem eu tive o prazer de ser colega na Universidade Estácio de Sá, a Cláudia Romano, ficou tão encantada quando eu indiquei a Teresa Dávila, que ela pediu Del. Eu sou chamado de era chamado de Del lá, e sou chamado de Del por muitos amigos, né? E que livro da Teresa Dávila você indica para ela? Eu indiquei O Caminho da Perfeição, que aproveito para indicar também. São dois livros referenciais da Teresa Dávila. Agradeço a nossa querida Maria Carlotto, agradeço aos internautas e termino fazendo uma menção que eu acho que é muito pertinente. Em Mato Grosso do Sul, onde a Maria Carlotto vive, trabalha como advogada e professora, existe uma sede do PEN Clube, não é? Que é dirigida por uma escritora que já reuniu vários escritores numa antologia aí, que é a Adelas Neve Daspet, e que hoje está num evento na Colômbia, justamente sobre paz. Então, eu acho interessante essa menção. Quer voltar, aliás, fazer um pós-scripto a esse meu fechamento, Maria Carlotto?
Eu acho que seria muito, muito importante nós trazermos isso à baila. Talvez a cada programa trazer um escritor diferente, a indicação de um livro para que as pessoas comecem, porque muita gente quer começar, mas não sabe por onde. Às vezes, um empurrãozinho, uma indicação de um livro seja uma boa pedida. Teresa Dávila é muito, muito bom. Passei a ter uma nova visão de mim mesma depois que li O Caminho da Perfeição. Né? É um livro instigante. Então, podemos colocar a cada programa, indicar um livro, né, para que as pessoas possam também entrar nesse universo que a gente divaga sempre.
Muito obrigado, até de repente.